SESI Viva Mais. Seja bem-vindo e bem-vinda ao áudio de segurança e saúde do trabalhador da indústria brasileira. Um risco comum nos ambientes de trabalho das indústrias é a chamada exposição à vibração ocupacional. Um assunto que ainda não tem recebido a devida atenção nos ambientes laborais, embora possa causar sérios prejuízos à saúde do trabalhador, como doenças vasculares, neurológicas e musculares, se não houver controle dos riscos e proteção adequada. Ao contrário do que acontece no caso da exposição ao ruído, a exposição à vibração não é passiva. É preciso que haja o contato do trabalhador com o equipamento para que o processo ocorra. Mas afinal, o que é vibração ocupacional? Quem explica é a especialista e instrutora no assunto, Giulia Mezzoni.
Vibração ocupacional é aquela vibração que é emitida por toda a máquina. Então, toda a máquina, ela emite uma vibração. E a partir do momento que o meu trabalhador, ele tem contato físico com essa máquina, ele está exposto à vibração ocupacional. E essa vibração, ela pode chegar num nível que pode fazer mal para ele. Por isso, através da nossa legislação e através de normas internacionais, nós precisamos medir, a gente precisa quantificar quanto de vibração que tem para saber se está atingindo o trabalhador de um modo que faça mal para ele, a saúde dele ou não. A nossa legislação, ela mudou em 2014. A portaria 1297, ela deu um limite de tolerância para vibração ocupacional. E como é uma norma muito nova, vai fazer 5 anos agora, em agosto, que ela foi modificada, a área de segurança ainda não está muito preparada para ela. Então, falta informação, falta um aprendizado maior do pessoal da área de segurança para que isso acabe atingindo depois o trabalhador dentro da indústria.
Os efeitos da vibração podem ocorrer em mãos, braços ou no corpo inteiro, dependendo do tipo de máquina utilizado pelo trabalhador.
Os efeitos diferem principalmente no tipo de máquina que esse operador vai estar trabalhando. Então, por exemplo, se eu tenho meios de transporte, carro, avião também entra nesse quesito, ele vai estar causando aí enjoo, náusea, vômito, palidez. Já se eu pego veículos industriais, se eu vou numa empilhadeira, vou num caminhão, num trator, já vai atingir mais o sistema musculoesquelético. Então, vai atingir a coluna desse trabalhador, o cóccix, o sistema digestivo e o sistema nervoso. São os principais órgãos atingidos. Já as ferramentas manuais, elas podem causar até aí alterações articulares e vasomotoras. Então, depende muito da máquina que esse trabalhador está exposto para saber aonde que vai ser atingido e qual doença que pode gerar no trabalhador.
Giulia lembra que a exposição contínua e inadequada ao movimento vibratório nas mãos pode causar a chamada síndrome dos dedos brancos, resultando na perda do controle e sensibilidade dos dedos.
Nós temos a ACGH, que é uma norma americana, que ela trabalha exclusivamente em cima da síndrome da vibração. Ela é uma síndrome que acontece com trabalhadores que operam ferramentas manuais, então ferramentas de vibração de mãos e braços, e ela também é chamada de síndrome de Raynaud, ou a síndrome dos dedos brancos. Ela começa a causar o empalidecimento dos dedos do trabalhador, a vasoconstrição, para de circular sangue na ponta desses dedos, e isso pode atingir ele aí até uma questão motora. É muito visível, né? Uma síndrome que você consegue notar nas mãos do trabalhador o que está acontecendo. Então, ele começa com formigamento, ele começa com dormência, ele começa a reclamar, e isso já é um indício que eu estou tendo aí uma vasoconstrição, está começando a fazer mal para o sistema circulatório do meu trabalhador, então ela acaba sendo fácil de ser identificada. Até o terceiro nível da síndrome dos dedos brancos, ela é possível sim de recuperação. A partir do quarto nível, começa a ter problemas de mobilidade. Então, o trabalhador perde a sensibilidade na ponta dos dedos. Tem potencial incapacitante.
Portanto, a palavra-chave para os trabalhadores expostos à vibração nos ambientes laborais é prevenção.
Eu tenho uma metodologia de acordo com uma norma de higiene ocupacional e tenho os limites de tolerância de acordo com as nossas normas regulamentadoras. Então, é obrigatório do empresário realmente fazer um levantamento eficiente e ver como que estão os níveis de vibração nas máquinas dentro da indústria dele. O uso adequado de ferramentas e veículos, a manutenção, a troca de componentes gastos ou defeituosos, que é um fator importante na vibração ocupacional. Então, eu tenho a necessidade de trocar um componente defeituoso, de fazer uma manutenção nessa máquina. Além disso, a norma cita também um controle médico eficiente. Então, eu preciso que o SESMIT esteja integrado, que se está acontecendo alguma coisa com o trabalhador, isso seja identificado previamente. e uma modificação do processo da exposição, um rodízio de função. Então, eu vou modificar meu processo, eu vou tirar essa ferramenta do processo, ou eu vou diminuir a exposição do meu trabalhador à vibração ocupacional. Além disso, nós temos os EPIs, as luvas aí anti-vibração, que são muito utilizadas na indústria, que também, se utilizadas do modo correto, têm uma taxa de prevenção muito alta.
A especialista fala sobre a importância da orientação dos trabalhadores sobre os riscos e as medidas preventivas para minimizar a exposição à vibração ocupacional.
A partir do momento que eles são orientados, que eles têm consciência do risco da vibração, ele vai começar, primeiramente, a cuidar da máquina que ele está trabalhando. Se acontecer alguma coisa, ele vai pedir para o superior ir para manutenção, ele vai observar mais, vai fazer o uso correto dessa máquina, vai colocar na velocidade adequada, porque a velocidade também interfere muito na vibração ocupacional, vai realizar o uso de EPI, vai zelar por esse EPI, ele vai começar a tomar medidas para se cuidar.
Você acabou de ouvir o áudio de Segurança e Saúde do Trabalhador da Indústria Brasileira. Uma iniciativa SESI Viva Mais. Apresentação, Cíntia Meire.